Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Comunicação Não Violenta na Atividade Judicial, um podcast que vem apresentar para você como a atividade jurídica pode ser aprimorada com o uso da metodologia de comunicação criada por Marshall Rosenberg. Para falar sobre o assunto, convidamos a juíza do TJDFT, Cristiana Torres Gonzaga, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas e estudiosa da CNV, Desenvolvimento Humano, Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa. Olá, doutora Cristiana, seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso podcast. Como é que a senhora está?
Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes. Comigo está tudo bem. Espero que vocês também estejam todos bem, com saúde. Para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês.
Doutora, nos episódios anteriores, nós falamos sobre o conceito de comunicação não violenta e também sobre como aplicar essa metodologia nas equipes de trabalho. Hoje eu gostaria de saber se é possível falar de CNV na relação da justiça com os jurisdicionados. Então, para começar, minha primeira pergunta é a seguinte: como aplicar a comunicação não violenta no atendimento ao público feito pelos tribunais de justiça?
Então, Rodrigo, a gente já falou aqui, né, que a comunicação não violenta é um paradigma de comunicação que se estabelece a partir da conexão com a nossa humanidade e com a humanidade do outro. E que esse paradigma vai ser o pano de fundo de qualquer interação minha a partir do momento em que eu opto por esse modo de me relacionar. Então, a CNV ela é muito bem-vinda na interação entre o servidor e o magistrado no atendimento ao usuário. O que eu percebo é que, ordinariamente, a interação entre os servidores do judiciário, vamos falar aqui, né, e o usuário dos serviços, ela está impregnada por pré-julgamentos, pré-conceitos de ambos os lados. Na comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg ele diz que quando a gente utiliza uma linguagem estática, impregnada por julgamentos, a gente cria profecias autorrealizadoras. O que seria uma linguagem estática, né, ou impregnada por julgamento? É aquela linguagem que eu coloco a pessoa dentro de uma caixa, né? Então, o servidor é mal intencionado na hora de prestar o serviço, o usuário do serviço faz exigências, né, é truculento na forma de tratar o servidor, não valoriza o trabalho dele, enfim, né? Então a gente coloca, a gente limita a pessoa, né, nem a pessoa, uma classe de pessoas, né, e espera dela aquele comportamento. Isso é uma linguagem estática, impregnada por julgamentos, né? Que na visão da comunicação não violenta, cria profecias autorrealizadoras, né? Ou seja, a partir do momento em que eu me vinculo a uma imagem de que o usuário é truculento, não valoriza o meu trabalho, não acredita que eu tenho boa disposição para atendê-lo, eu acabo por manifestar um comportamento meu, né, que provoca justamente a truculência que me incomoda. E aí eu confirmo o julgamento que eu fiz inicialmente. E a recíproca aqui é verdadeira também, né? Ou seja, se o usuário acredita que o servidor não tem boa vontade, acaba agindo de uma maneira que provoca a reação que confirma o próprio julgamento e ele é atendido ali de alguma forma que faz acionar nele a sensação, né, de que foi tratado com má vontade. E isso acontece porque a conexão ela não é estabelecida, porque a gente não escolhe se conectar, né? A CNV ela não é um jeito de falar, ela é a busca pela conexão. Então não é o jeito de falar, né? Mas se eu estou fazendo um julgamento, ainda que eu fale de um jeito gentil, eu tô movida por aquele julgamento e por isso a gente fala nisso, né? A gente acaba usando, né, ou manifestando um comportamento que vai provocar a confirmação daquele meu julgamento. A ideia de CNV, ela é abandonar a linguagem estática e passar para uma linguagem viva, fluida, né? Em vez de receber o usuário, o advogado, né, fixada, estagnada na minha ideia de que são desrespeitosos, truculentos, enfim, né? Passar a recebê-los com a curiosidade quanto ao que está vivo dentro deles, ou seja, quanto a qual é a necessidade que o traz aqui, né? E como eu posso contribuir para que as suas necessidades possam ser atendidas. E isso, né, eu estou dizendo aqui, pensando num balcão, por exemplo, né, num balcão físico, mas hoje a gente também tem o balcão virtual. E a comunicação não violenta vai se aplicar perfeitamente da mesma forma. Porque por mais que a gente esteja acostumado a falar da importância do olho a olho, né, isso de fato tem o seu valor, mas eu vejo com muito bons olhos a tecnologia e a possibilidade de fazer, né, os atendimentos remotos também. Por que que a comunicação não violenta não fica prejudicada? Porque a conexão, ela não se dá nem necessariamente com o olhar, mas com o coração, com essa intenção de acolher, de ouvir qual é a necessidade do outro e de fazer o meu melhor para suprir as suas necessidades, né? Para, como diz o Marshall Rosenberg, tornar a sua vida mais maravilhosa. Agora, é sempre muito delicado falar de CNV também, porque nós estamos falando de um novo paradigma, enquanto a gente ainda se encontra imerso no padrão de comunicação antigo, né? Ou seja, no padrão de comunicação que a gente está querendo superar, que a comunicação não violenta busca superar, que é o Marshall Rosenberg que fala da comunicação que bloqueia a compaixão. Ou seja, a gente está muito acostumado a fazer julgamento, a nos apegar aos julgamentos, né? E aí, quando eu trago essa proposta da CNV, né, se a gente não tiver atento para observar que se trata de um outro paradigma, a pessoa pode compreender como uma sugestão de submissão, né, ou um jeito de falar manso. E não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Aliás, é importante que se diga que é justamente o contrário. A comunicação não violenta, ela envolve uma postura assertiva, uma postura franca, uma postura honesta e coerente do praticante, né? O praticante, para se conectar com a necessidade do outro e ser movido por essa intenção de tornar a vida do outro mais maravilhosa, né? E contribuir para que as necessidades do outro sejam atendidas, ele precisa estar ciente das próprias necessidades e atento a elas. Né? Ou seja, as próprias necessidades, elas têm que estar cuidadas, elas têm que estar no seu controle, no seu campo de visão, no seu campo de cuidado. A partir do momento que ele se sente pleno, ele, né, nesse lugar, sente que as necessidades dele estão cuidadas, ele tem espaço interno para então acolher o outro nesse lugar, né? E proporcionar uma boa experiência para o usuário, no nosso caso aqui.
Quando penso nas formas como um tribunal de justiça lida com os cidadãos, me vem à cabeça o trabalho dos oficiais de justiça, né, que lidam com citações, intimações e alguns outros atos judiciais. O uso da comunicação não violenta por estes servidores, ele pode melhorar a relação que as pessoas têm com a justiça, a imagem que as pessoas têm da justiça, do poder judiciário?
Olha, eu acredito que os oficiais de justiça têm um papel relevantíssimo no que diz respeito à comunicação do poder judiciário ao usuário. Afinal de contas, né, são eles que comunicam ao jurisdicionado que existe uma ação correndo em seu desfavor. São eles que dão cumprimento a medidas urgentes, muitas vezes inesperadas. O oficial de justiça vai surpreender a pessoa com essa notícia. E como nós já falamos aqui, todos nós fomos forjados a acreditar na ideia de inimigo, a nos defender. O poder judiciário, não raras vezes, é visto como o poder de punir, sobretudo por aqueles que estão sendo, de alguma forma, acusados. E o oficial de justiça, ele vai lidar com essas resistências, com essas defesas, com esses medos, diariamente. E daí pode vir, inclusive, alguma carga de violência, né? Então, a comunicação não violenta, ela é sim um caminho que poderá auxiliar os oficiais de justiça a realizarem seus ofícios, resguardando as suas necessidades e atuando também com empatia em relação aos jurisdicionados, né? Que, sem dúvida, se a gente quer ser uma instituição que oferece, né, paz, que trabalha, que o seu propósito é oferecer a paz, quando a gente bate a porta de qualquer cidadão, a gente deve ter isso a oferecer. A nossa linguagem deve ser uma linguagem de paz, né? Do não julgamento, do respeito, da conexão com a humanidade de quem quer que seja. E, naturalmente, esse cuidado com a conexão diz muito da relação que aquela pessoa vai ter com o poder judiciário dali para frente. Né? Ou seja, eu estou aqui agora respondendo objetivamente a sua pergunta. A atuação do oficial de justiça, no meu modo de ver, então, ela pode sim melhorar a relação entre a sociedade, entre o jurisdicionado e o poder judiciário. Porque a partir daquela primeira impressão, se ela for uma primeira impressão de acolhida, isso pode mudar toda a postura dessa pessoa no processo e a própria visão do poder judiciário, que passa a ser de fato a atuar nessa como comunicador da justiça e da paz.
E nas audiências, doutora? Elas são, em essência, um local em que as pessoas em conflito estão frente a frente, né? Então deve haver muita tensão envolvida nessas ocasiões. Então, como é que a comunicação não violenta pode ajudar magistrados e magistradas que presidem esses atos?
Olha, Rodrigo, você tocou num ponto sensível. Você tem razão, Rodrigo. É difícil lidar com a dor do ser humano. E geralmente, nessas audiências especialmente, né, que as partes se sentam frente a frente, porque nem todas são assim, mas nas audiências a gente tem ali pelo menos duas pessoas machucadas, se sentindo vitimizadas e vinculadas aos seus pontos de vista. E diante de um poder que pode decidir os seus destinos, elas se sentem muito mais ameaçadas do que esperançosas. Então, a tensão ela realmente se faz presente muitas vezes na audiência. E eu vou te dizer que muitas vezes eu me percebo com a expectativa de ajudar as pessoas a se sentirem mais à vontade. Mas eu ainda não consegui identificar uma estratégia para isso, para gerar essa confiança, né? Vamos dizer assim. Porque para mim, né, eu olho o Poder Judiciário a partir da conexão e sei que a nossa função é auxiliar o equilíbrio social, é alertar as pessoas quanto aos comportamentos que têm causado danos, propiciar autorresponsabilização, a reparação desses danos. Pautar as relações, os compromissos, no estrito comprometimento com o princípio da dignidade humana e tudo que decorre daí. Mas eu vou te dizer que é um desafio convencer as pessoas de que é isso que a gente está fazendo. Até porque muitos de nós ainda não têm mesmo, né? Estão mesmo inconscientes de que temos esse poder e essa missão. Então eu acredito que se mantivermos o nosso passo firme, no sentido de despertar essa consciência dentro do Poder Judiciário, entre magistrados, servidores, também entre outros atores do sistema de justiça, advogados, promotores, procuradores, defensores, etc., ainda pode levar um tempo para o desfazimento da imagem de inimigo, né, que ainda está muito presente. Mas hoje, né, com o que temos, né, do jeito que somos, eu já posso te dizer que essa consciência do estado de ânimo das pessoas que se veem envolvidas com a justiça, dos sentimentos que podem estar percorrendo seus sistemas ali, né? E das necessidades de serem escutados, de terem seus direitos respeitados, independentemente da posição que ocupem no processo, isso já promove uma mudança significativa no ritmo e no clima da audiência. Eu sinto assim.
Doutora, muito enriquecedora a nossa conversa. Eu acho que a entrevista aqui teve informações muito relevantes, né, para as pessoas que trabalham com a justiça, né, nesse relacionamento com os jurisdicionados, na tentativa de estabelecermos um relacionamento mais pacífico e compassivo com os jurisdicionados, até para que a nossa vida, enquanto servidores da justiça, melhore. Muito obrigado pela sua participação, doutora, e até o nosso próximo episódio.
Obrigada, Rodrigo. Para mim é um grande prazer participar, estar aqui. Achei, gostei muito da nossa conversa hoje também. Até nosso próximo episódio.
Esta é a primeira temporada do TJDFT em séries, uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal, que apresenta temas e iniciativas relevantes da Justiça do Distrito Federal para a sociedade. Obrigado por nos acompanhar e até nosso próximo encontro.